Tamanho Cine Merda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje eu estou gravando com a minha camisa da CBF diretamente da Avenida Paulista, porque bandido bom é bandido morto.
Caralho!
E pra mim, o filme correu tanto que deu a volta. E hoje aqui comigo tá o Léo, tudo bom, Léo?
Tudo bom, tudo bom.
E pra você, o filme deu a volta?
Deu, esse filme é um clássico do bandido bom, bandido morto.
E tá aqui comigo hoje também a May, tudo bom, May?
Tudo ótimo.
E pra você, o filme deu a volta?
Eu não.
Tá louco, achei que ia dar. Você acha que esse filme entra em testosterona?
Um pouco, e também eu não senti o apelo, não gostei não.
É que o Schwarzenegger tava depilado, aí não dava pra sentir...
É verdade.
E tá o Bala aqui também, tudo bom, Bala?
Oi.
Pra você, o filme deu a volta?
Deu a volta, mas eu não queria que tivesse dado a volta, porque eu gosto desse filme.
E tá o Nando também, tudo bom, Nando?
E aí, mais ou menos.
E o filme pra você, deu a volta?
Cara, eu tô dividido que nem uma rola aberta no meio.
Porque... Nossa, eu nunca vi isso.
Gratuito isso. Ai, Bala, que bom que você não tem um amigo igual o seu. Você não tem um amigo chamado Bala que fica mandando essas fotos.
Entendam como vocês quiserem, acabei de ter uma overdose de rola.
Eu vou falar um negócio, a gente tinha que abrir
a rola?
Também. A gente tinha que abrir um Discord do Deu a Volta pra, tipo, ficar compartilhando essas merdas que a gente coloca.
Nossa
aqui.
Nossa senhora. Ah, mas aí só vai ser mais uma lista da gente gravando, que ninguém vai entrar.
As únicas pessoas que ouvem a gente, que é a mãe do Léo e a Rosângela, não vai mais ouvir.
Exatamente.
Verdade. Mas aí, ô Nando, pra você o filme Deu a Volta?
Cara, acho que não. Eu gostava muito desse filme, estragou. Eu assisti ele com o cu cheio de frango. Tava cansado pra caralho. Estragou minha experiência de criança, velho. Eu acho que não dá mais a volta esse filme.
Gente,
não.
Eu não sei como é que vocês não gostaram desse filme, porque, ó, eu vi esse filme no YouTube. Eu vi esse filme que a galera faz aquele truque que eles cortam metade da tela pra ficar só a metade. Pra não levar strike do YouTube. Então, eu vi o filme nessa condição e alguém meio que colocou um mosaico em cima da tela e a imagem tava toda quadriculada.
E subiu o pitch também, né? Pra não...
É, exatamente. Eu vi o filme assim e mesmo assim ele deu uma volta.
Mas é que isso é o que falta pro filme ficar bom.
Entendi.
Pode ser.
E tá aqui também, lá do podcast Strippers, tá o Diego. Tudo bom, Diego?
E aí, mano, eu tô feliz de ver um Schwarzenegger barbudo e bonito num começo de um filme como esse. Então, um momento feliz. Obrigado.
E pra você, o filme deu a volta?
Não dá volta, porque esse filme é sensacional, é um dos melhores filmes do Schwarzenegger de todos os tempos. Uma crítica social aí ao capitalismo. E a...
Comunista.
A mídia,
colunista.
É. Vamos falar muito sobre as previsões, grandes previsões desse filme.
Marxista.
Eu não considero crítica, não. Eu considero ideia que a gente tem que seguir.
É, ó, ele se passa em 2017, né?
Objetivo então, de vida.
Aí, ó.
É um documentário.
Mais pra frente eu vou explicar, porque no roteiro é bem diferente essas coisas. É bem mais crítico.
Tá, mas espera aí, Diego. Você é novo aqui no Deu a Volta. Fala de onde você é, pra onde você vai, o que você faz. Faz aí, ó. Faz um jabá.
Eu gostaria de cumprimentar aí todos os meus queridos ouvintes aí que vieram aqui pro podcast só porque eu vim. Todos os meus 5 ouvintes lá do strippers podcast.com. Vocês podem ouvir lá, eu falo sobre quadrinhos e é isso.
E strippers.
Não, aí valeu o convite aí, vamos dar uma zoada.
E além do strippers, quem é você nas internets, os seus projetos, os seus desenhos? Diga, desenheiro.
Ah, isso, além de gravar podcast sobre quadrinhos, eu faço quadrinho. Minha vida é basicamente é isso.
Importante.
Aí dá pra achar o Digo nos links que vai estar aí no...
Isso, segue lá no Instagram.
É isso. Aqueles links que a gente nunca coloca?
Eu coloco. É você que tem que colocar, mano, é você que faz o texto, não é eu?
Teu cu.
Meu cu.
Oh, falando nisso, tem que pôr meu Instagram lá também.
Podcast bom não põe link, tá, galera? Tem que esquecer o
sempre. Nunca disse que o nosso podcast é bom.
O nosso dá a volta.
Tá vendo?
E falando em dar a volta, o que que é deu a volta? Sou eu que falo hoje, né? Deu a volta é igual local, mano. É ruim, mas você pagou R$7 e é bom.
Não, R$7 não. Você paga na local?
R$7 o litrão, mano.
Então, ô louco, eu pago 5.
É, aqui é 5.
Não é?
Ô louco.
6 quando não tá em promoção.
Porra, gente, R$7 na local é... Tinha uma que chamava Gruins, como é que era, Nando?
Ai, Cristo amado.
Nossa, essa Grute, era R$4. Sei lá, velho. R$4 é de 600.
Experimenta, hein?
É a Kaiser com erro de impressão, né?
Tipo isso.
O grande meme da samba a 20 centavos.
No final de semana passado, não, esse programa sai depois, então retrasado, rolou um boteco crawl do Davi e no próximo a gente chama todo mundo, que é basicamente sai andando, encontrou um boteco risca-faca, tem que tomar um litrão de até, a maior cerveja de até 10 reais.
Exatamente.
Entrou, tomou, vai pro próximo. Só vale bar que tem jukebox, que tem a galera com boné da nova skin, que tem
tudo pendurada. Se tiver home ops, tem que comer o home ops. Se tiver home ops, tem que comer.
Tem que ter bolovo também.
Tá, bolovo é muito gourmet.
Não, não, não tem que ter bolovo, tem que ter aqueles ovos em conserva, colorido.
Ah, esse é gostoso.
Deixa eu contar uma história sem graça. Aqui em Guarulhos tem um bar que eu acho que ele tem a mesma... que eu graciosamente apelidei de Bar do Ovo Mágico. Porque eu acho que ele tem a mesma bandeja com os mesmos ovos que ficam em cima do balcão. Eles não ficam dentro da estufa, eles não ficam na geladeira, eles ficam em cima do balcão há aproximadamente 15 anos.
Nossa, que gostoso.
Caralho, velho.
É o mesmo bar que vende bebida alcoólica pra menor de idade.
Não. Ah, falando nisso, eu acho que tem que colocar mais uma regra aí nesse pub crawl. Se tiver um Del Rey na frente, tem que tomar um shot de cachaça.
Conhaque.
Puta, tem que ter conhaque.
Não, de 51.
Caralho, meu. Del Rey é bom demais.
Ou Corcel 2 também, né?
Ou um Corcelzinho. Se tiver um Corcelzinho ou um Del Rey na frente...
Caralho, como é um Corcel 2? Pera aí.
É um Corcel, só que é o 2.
Caralho. Corcel 2L. Álcool.
O Corcel 2 parece um Del Rey.
É.
Isso, acho que é intenção.
E tem que ter o, sei lá, tem que ter... E se tiver um Escort conversível, você tem que, sei lá, você tem que abraçar o dono e dar um beijo na boca.
tem que comer o bolovo.
Pô, bom, hein?
Comer o bolovo do dono?
Tá chegando, tá tocando Teodoro e Sampaio, você tem que fumar um derby inteiro também.
Não!
Mano, chegar lá vai estar tocando Amado Batista, velho.
Olha, delícia. De tudo que a gente tá falando, de cerveja a menos de 10 reais, de bolovo, de Corcel 2, de ovo, fumar um derby inteiro é o que faz mais mal dessa lista.
E conhaque. Não é um derby, é daqueles derby paraguaio ainda, por
cima. Nossa senhora. É derby com I, né? Não é com Y.
Isso. São Martin também, né?
São Martin.
Você não pita, não?
Pita.
Eu pito muito.
E pra quem quer mandar e-mail pra gente, conversar com a gente de algum jeito, fazer qualquer coisa, acessar o nosso site. Ô, Nando, boa sorte aí pra você hoje, que hoje o contatinho é seu.
Caralho, direto do cinema, do Globo de Ouro.
Nossa senhora.
Is this the real life? Is this just contatinho? Conta no Insta e o grupo no Facebook. Busca nós lá. Deu a volta, tá no Twitter. Vem por e-mail, é contatinho, @deuavolta.com. Vem de zap, e o site é o deuavolta.top. Top.
Parabéns. Parabéns. Ah,
cara, como é que você...
Eu tô chorando aqui, cara.
Sem palavras.
Eu comecei a suar. Eu tô suando. Imagina eu, velho.
Eu gostei da afinação, cara.
É?
Caraca, Nando, eu falei assim, o Nando não vai falar agora. Eu coloquei um gole d'água, minha boca tá doendo, porque eu queria... Eu tava rindo com a boca cheia d'água, então tá doendo meu lábio.
Bom, hein?
Ai, velho. Depois nós grava, vai sair no programa secreto, a gente vai gravar o resto da música em conjunto.
Nossa,
fazendo Mamamia, Mamamia, Mamamia Figaro.
Pode ser.
Nick Cage, Nick Cage.
Eu quero ver o Gask fazendo Galileu!
Olha o bullying.
Não, não, ele não vai falar Galileu, ele vai falar assim, sou o Gasky.
Nossa senhora. Galileu. Então é isso aí, vocês ouviram o Nando falando os contatinhos, manda contatos pra gente daí. E não ouça só o Deu a Volta, ouça todos os podcasts da família Deu a Volta, ouve... Ah, você vai ver aí, tem no feed, tem um nome diferente, mas é no mesmo feed, e é isso aí. Vamos começar aí direto pro filme. Digo, lança aí um último resumo do filme em um tweet.
Fuck you, The Hunger Games. É basicamente isso.
E é exatamente sobre esse filme que a gente vai falar hoje, é o Fugitivo. Uhul!
Fugitivo?
Sobrevivente!
Sobrevivente, mano! Fugitivo, velho!
Fugitivo, mano!
Caralho, velho! Eu assisti o um filme errado,
velho! Ai, caralho, Fugitivo! Então, ó, esse aí é o...
Não, Sobrevivente!
Sobrevivente!
Caralho, velho!
Gente, eu quero muito viver o dia que todo mundo vai ter visto o filme errado.
Hoje passou perto.
Meu, foi difícil, porque tem uns 28 filmes chamados Sobrevivente.
Tem uns muito bons.
Aí, ó, é o filme Sobrevivente, que ele é um filme lançado em 1987. Uhum. Ele foi lançado por três produtoras, mas a que eu quis puxar hoje é a HBO, que é ela que tava envolvida nisso aí. É,
HBO, foi... minha avó fala HBO.
HBO. É um filme com num livro baseado... Nossa, eu não tô nem bebendo, acho que é esse o problema. É porque a May falou que eu sou alcoólatra.
Aí, ó.
Vocês estão em choque, é isso.
O Gasky ficou tão sentido que ele não me respondeu no grupo e ele veio jogar isso na minha cara agora.
Então é essa aí. É um filme baseado num livro do Stephen King, de mesmo nome. Uhum. O roteiro foi feito pelo Steven E. de Souza.
Mas, Gasky.
Oi.
O nome do livro é O Fugitivo ou Sobrevivente?
Ai. É Hunger Games.
Mas o Stephen King, ele usa um pseudônimo, né? Foi uns contos que ele escreveu muito tempo atrás.
Uhum. É, e outra, isso daí tá lá no IMDB, tá falando que é muito porcamente baseada, tipo, loosely.
É, não tem nada a ver. Na verdade, pelo que eu me lembro, faz muito tempo que eu vi esse negócio de Stephen King. Nem sei se é mesmo pseudônimo nele, sei lá. Faz conspiração, foda-se. Aqui eu dei a volta, a gente fala bosta mesmo.
Tá, é que nem o Iluminado baseado no livro.
Isso.
Muito bosta.
Mas no livro, a história é que o cara, ele tá tentando arranjar remédio pra filha. E aí tem uns caras que oferecem, quer ganhar dinheiro? Você tem que fazer umas missãozinhas pra gente.
Uhum.
É tipo aquele esquema do Black Mirror, do moleque.
Tem um filme assim também, não tem?
Ah,
tem um filme,
sei.
Que uma menina faz umas apostas lá que sai.
Eu acho que tem.
É metade, Tons de Cinza, não é?
Metade da... Sei lá, do cinema pornô, é isso, Diego?
E no livro...
Às vezes com o irmão, às vezes com o carteiro.
Às vezes com o vô.
O pior pornô que eu já vi é porque ela dá chocolate pro cachorro, aí o cara assim, você vai ter que transar comigo, você quase matou meu cachorro.
Caralho, velho, mano. Nossa senhora. Eu já imaginei o cachorro igual o cachorro do Léo, que ele falou pra gente no veterinário aquela vez lá.
Cagou no lugar inteiro.
E a galera no fundo trepando.
Ah, se você é veterinário e alguém fala pra você, ó, meu cachorro vai cagar aqui tudo, é melhor você atender ele agora, e você fala, não, o cachorro vai cagar em tudo, você vai se arrepender. Você fica ligado.
Confia no dono.
Confia no dono.
Você não sabe nada.
Voltando pro Steven E. de Souza aí, ó, ele escreveu também Duro de Matar e Comando pra Matar. Então ele gosta...
Carai, ele gosta de matar, né?
É, ele gosta... Ele também fez o filme dos Flintstones.
Uma bosta.
K-9.
K-9 é bom.
É, ele fez...
Ah, precisamos fazer um deu a volta disso aí.
K-9.
K-9 é bom.
Nossa,
O Gasky hoje tá igual aqueles tradutores de filme português de Portugal, velho.
Uhum. É com o Jim Belushi esse filme, não é?
Isso, velho. Ai, que filme maravilhoso.
Filmão. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito machista, mas é muito bom.
Esse filme... Mais do que esse que a gente vai falar agora?
Rapaz, esse é pesado, hein? Mas vamos lá.
E foi dirigido pelo Paul... Michael Glazer, não sei qual
Michael
que é.
Keaton.
Michael
Keaton.
Deve ser Glazer.
Glazer, né?
E ele
quase, que quase saiu na mão com Arnold Schwarzenegger.
Caraca, tadinho, hein?
O negócio ia ser feio.
E ele não dirigiu nada de relevância. Ele fez alguns episódios de algumas séries, mas...
Esse é o grande filme da vida dele.
Ele fez um clipe do Bob Dylan. É isso que ele fez.
Olha aí. Mas qual deles?
Algum que a gente não viu.
Hands of the Hand.
Ninguém se importa. Louco. Se ele fosse famoso, ele tinha feito algum clipe de alguma pessoa interpretando uma música do Bob Dylan.
Que seria muito...
São as versões boas.
Eu não gosto das versões novas do Bob Dylan, mas, tipo, deixa hoje o cara é músico, deixa ele atualizar as coisas dele, coitado.
E esse filme, ele teve um orçamento de 27 milhões de dólares e ele arrecadou 38 milhões de dólares. E agora, então, vamos imaginar...
Nossa, arrecadou pouco?
Não, pra época é mó grande.
É 87 o filme?
87.
Ah, é, assim, bastante, eu acho.
Não, mas ó, quer ver?
Ele gastou muito também.
Deixa eu confirmar uma coisa.
Ó, Pedro, não corta o Léo... Não corta, não. Vamos ver quanto tempo o Léo demora pra fazer isso aí.
Não, já achei. Eu fiquei na dúvida de quando saiu o Tubarão, que ele foi o primeiro blockbuster de 100 milhões, né? Só que foi, tipo, 10 anos antes só.
Ah, pode crer.
Não tava ainda, tipo, não era super comum um filme fazer 100 milhões de dólares, tá ligado? Hoje em dia, qualquer um filme faz 100 milhões de dólares.
É, e o Schwarzenegger também, ele tinha acabado de fazer o Exterminador do Futuro, né?
Sim. Ele tava saindo... É o filme que... É o primeiro filme que ele fez depois do Exterminador.
Quanto fez o Exterminador do Futuro?
Primeiro é de 84, não é?
É, 85, acho que é.
Vamos ver
o
Terminator. Coloca aquela música, aquela musiquinha de... Quando você faz uma ligação pro call center, fica na espera.
Fez 78.
68, quanto que ele custou?
78, ele custou 6 milhões.
Porra, o Vingador do Futuro custou só 6 milhões?
Sim.
É, o Schwarzenegger era desconhecido praticamente.
Né? É, ele fica pelado também no filme.
Não gastou
nem com roupa. Figurino.
E vamos então agora descobrir como que foi que fizeram pra liberar a verba disso aí, né? E hoje então, Bala, você vai ser a senhora HBO.
Senhora HBO.
Senhora HBO.
Senhora HBO.
Senhora HBO.
Senhora HBO. Como que é a senhora HBO?
Abigail. Abigail.
A senhora Abigail, ela fuma?
Pode ser que sim.
É, eu acho que sim.
Então, né? Ela tem a voz rouca. Então vamos lá.
Caralho, que...
Olha aqui, eu chamei vocês aqui. Porque eu gostei daquele menino lá, daquele menino lá austríaco. E eu gostei de Blade Runner e eu quero fazer alguma coisa parecida. O que vocês têm pra oferecer?
Ô Bala, faz um som que você tá fumando.
Eu tô fumando.
Aí, ó.
Eu realmente tô.
A senhora é amante de fazer merda?
Eu adoro, eu adoro aqueles músculos.
Você tá afim de um Big Brother diferenciado?
Quero. Eu não sei o que é isso, mas quero.
Fazer merda em roupa grudada no corpo.
Exatamente. Você quer que coloque aqueles músculos no colã?
Mas que cor?
Ah, vamos ver. Um amarelo.
Ah, gosto. Acho que tem um sobrando aqui.
Dourado. Fazer academia. Dourado, douradão.
A gente podia colocar ele no uniforme da Kill Bill.
Aí, ó.
Não existindo Kill Bill.
É verdade. A gente pode colocar ele no uniforme do Bruce Lee, só que é apertadinho.
Olha, uma coisa que eu gosto muito que tá lançando recentemente é aqueles programas lá de aeróbica. Pode ser um negócio tipo aeróbica?
Isso! Pode. Só a senhora assiste isso aí em casa à noite, né?
Eu assisto, fazia exercício todo dia. Eu acho que o meu colã serve nele, é amarelo.
Mas é da Adidas?
É da Adidas, sim.
Então pode.
A gente pode meter um patrocínio nele, porque aí fica barateio o custo da produção. O que você acha?
Pode ser, podemos conversar. Eu tenho um cara que trabalha lá, já namorei ele.
Aí, ó. A senhora gosta de ópera?
De ópio?
Ópera.
Eu não consigo tentar falar com Bala fazendo essa voz. Tá muito...
Eu gosto de ópera, mas não muito, assim. Mas se for um porquinho, tudo bem.
E de assassinato?
Gosto, adoro assassinato. Eu nunca fiz, assim.
E se for o cantor de ópera, assassino?
Nossa, aí eu gosto, mas ele... Mas como que ele vai ser? Ele vai ser fortão?
Ele vai ser tipo Blade Runner.
Ele é um homem grande.
Ele é fordo. Ah, então...
É.
Fordo.
Nossa, gente, tem um negócio no roteiro dessa parte que eu preciso contar pra vocês, é horrível.
Não tá escrito fordo?
Gosto, pode ser homem gordinho. Gordinho é gostoso também, já fiquei com muito gordinho na minha vida.
Tá vendo? E a gente podia pôr ele pra matar uma galera, porque isso aí parece que dá audiência, né?
Matar bandido
morto, né?
Ó, e tem uma parte importante também, que esse filme aí, ele fez uma participação especial dos personagens do Mortal Kombat lá, porque tem o Sub-Zero.
Tem o Sub-Zero.
Isso, a gente já fez vários crossover.
E tem até o Raiden também, tá? Tem os todos lá.
Nossa, o Raiden, cantor de ópera.
Não, Ford. Mas o elétrico, ele parece mais aquele robô do Mega Man.
Nossa.
Ele parece parece o Robotnik, velho.
Ele parece o irmão mais velho do... do Macaulay Culkin, não esqueceram de mim.
Puta, velho, pensei numa coisa.
Ó, a gente podia colocar eles, então, pra matar uma galera aí. O que que se a gente matar criança?
Não, matar criança não dá. Quando a criança pega mal, né? Assim, eu adoro matar criança, mas assim, não dá.
E se a gente matar animal?
Não. Cachorro? Também não pode. Cachorro é legal, dependendo, mas assim, cachorro matando gente é mais legal.
É, pra matar cachorro pegar mal tem que ser alguma coisa que...
É verdade.
Ninguém se importa.
Tem que matar alguém, sei lá, alguém assim que ninguém se importa, alguém, tipo, sei lá.
Pobre.
Pobre, pobre, mata pobre, tá aqui o dinheiro.
Vamos matar pobre. Vamos matar pobre. Então, é o grande filme do Schwarzenegger de Colan matando pobre.
Nossa, perfeito. Só trazer o roteiro aí, atrás de amanhã.
Pode deixar que vai
ser. Tá aqui já.
De hoje até amanhã já vai estar pronto.
Ah, então não precisa nem ler, tá aí, pra ler. Só fazer um filme.
Partiu o otorrino agora, levar essa véia.
Ela vai morrer de câncer antes de sair o filme. Acontece.
Ou de câncer ou de gonorreia.
É.
Ah, eu tenho um extra que a senhora quer fazer uma participação especial na plateia, a gente te chama. Te dá uns presentes lá.
A senhora. Se eu puder falar, filha da puta.
Pode. Você vai ser a senhora que defende assassino.
Quero.
A gente faz um negócio meio, você decide assim, chega lá na hora, você decide qual do filme do roteiro. A gente deixa em aberto o roteiro. Aí você escolhe quem sobrevive, quem morre.
Tá bom, pode ser. Tá feito então. Aí economiza no cachê. Ou eu faço um desvio pra mim. Que isso? Que é isso? Que foi isso?
Que é hora certa do Fantasia, isso aí?
Que é isso, cara?
Que é isso,
Léo? Nossa, velho.
O que você tá jogando?
Apareceu num grupo, eu não tenho culpa.
Tem sim que você tá vendo o grupo.
Eu sempre tô vendo o grupo.
Agora, então, é a hora certa de passar pro próximo quadro. É o...
Vamos lá.
Agora que a gente descobriu isso, vamos descobrir quantas estrelas do Deu a Volta esse filme tem. Primeira estrela, ele ofende alguma minoria?
Sim. Nossa senhora!
Esse filme não passa no teste de Bechdel?
Não.
Esse filme tem vovô ex-máquina?
Tem os dois, tem vovô ex-máquina e helicóptero.
Agora eu tô curioso.
Acho que tem,
é o
Killian.
Vovô ex-máquina?
Ele tem Arnaud ex-máquina.
Arnaud ex-máquina.
Não, o Killian
é
o vovô ex-máquina.
É, o chefe da resistência é um...
Não, o chefe da resistência.
Ah, não, tem um ex-máquina sim.
É verdade. Claro que serve, ele salva os caras.
Eles estão no meio do cenário lá, tá todo mundo brigando, de repente eles surgem dentro daquele quartel general lá.
É.
Não faz sentido nenhum.
Eles têm coisas programadas pra...
Cara, a galera vive dentro do cenário.
Eles são um tartaruga ninja, eles estão no esgoto, mano. Eles
ficaram... É. Ex-máquina, tipo, o cara tá lá e abre um computador, essa é a senha do satélite. Que?
Olha, eu quero propor mais uma regra pra essa estrela aí do Vovô Ex-Máquina. Não precisa ser só o Vovô Ex-Máquina. Quartel General no esgoto também dê estrela.
Caralho, Quartel General no esgoto.
Também ganha estrela.
Agora é Vovô Ex-Máquina, helicóptero ou Quartel General.
Quartel General no esgoto.
Nossa,
por favor. Meu, tem tipo 500 filmes com isso, vai dar muito certo.
Nossa, vai dar muito, muito certo.
Esse filme tem drogas ilegais?
Nossa, tem?
Né?
Tem.
Aonde?
Não,
na concepção eu sei que tem, mas...
Não, na essência dele tem.
Ah, vamos... Ah, aquelas... Ele, na verdade, assim, pelo roteiro, eles colocam um monte de esteroide no Arnoldão pra ele ficar mais animado pra poder correr.
Ah, não! Tem droga sim! Tem droga sim! Vocês viram dublado?
Não.
Não,
peraí,
não.
Tem dublado no YouTube. Ó, porra, Gask. Não tem quando o Arnold Schwarzenegger vai encarar o apresentador lá e chega o capanga, que o cara acha que vai defender ele? Ele fala: eu vou comprar esteroides. Tem droga no filme.
Ele tem alguma das estrelas guia, que é Nicolas Cage, a Megan Fox ou Michael Bay?
Não.
Não, então.
Se bem que o Schwarzenegger, ele quase ele é uma estrela guia honorária também, né?
É. Então tá bem bom, estrela. Esse filme então tem 6 estrelas.
Caralho!
Não, caralho. Tem 5 estrelas e meia.
5 estrelas e meia. Justo. Ele... 5 estrelas e meia. Muito bem. É o filme com maior quantidade de estrelas que já passou pelo Deu a Volta.
Ou seja, é um filme que você não pode exibir em público.
Não pode.
Não deveria, pelo menos.
Pelo contrário.
Passar na escola hoje em dia, você vai preso.
Só que... o primeiro filme que meu filho vai ver vai ser esse aí.
Se passar ano que vem, né, já era.
Tem aqueles molequinhos lá, pequenininho, que luta que nem o Bruce Lee, não sei o quê. O filho do Digo vai ser tipo o bicho de Schwarzenegger lá.
Preso. Colar amarelo. De
colar amarelo. Você lembra do... Nos anos 90, que passava no Fantástico, a criança maromba, que ela...
Né,
pra academia, ficava fazendo exercício sem usar mão.
Sim, mano. Eu vi isso na internet, porque eu não tenho 70 anos, mas eu sei do que você tá falando.
Aí o PT chegou com as mamadeirinhas de piroca, sumiu essas
coisas. Eu achava que a criança maromba era mais recente até.
Não.
É porque eu acho que o YouTube ressuscitou isso aí, o Facebook, na real.
É, o mais recente é a criança que fuma lá.
Recente? Tipo, tem 15 anos, né?
Gente, a criança que fuma já não é mais criança.
É, no Ratinho eu ouvi duas coisas fumando, que foi a criança e a buceta que fumava.
Acho que você ia falar a cobra vai fumar.
Gente, okay, ó, peraí, ó. Então, olha só, eu tenho a grande prova de que a humanidade tá indo pro buraco. Olha só, a nossa primeira criança chocante foi o bebê diabo. Né? E aí você fala, ok, o nosso nível agora é o bebê diabo. De repente subiu, que é uma criança super saudável que malha, que é uma criança bombada.
Olha, peraí, ela malha, ela não era saudável, não.
Aí, ó, aí você fez assim, ah, a sociedade tá chegando no nível ok, né? Depois é a criança que fuma e você fica tipo, é, isso não é muito bom. Aí hoje em dia a gente tem a criança que é abusada pelo pai na frente de todo mundo. Do que é MC Melody. Então ele só tá indo pro buraco.
Isso. Nossa, tá foda mesmo.
Não, eu achei que você ia cair no Gugu Gaiteiro, que é mais legal. Agora você
vai... É verdade, tem o Gugu Gaiteiro e depois tem agora mesmo. Gugu Gaiteiro. Qual a próxima criança? Vamos fazer um bolão?
Nossa, não tem próxima criança. Tem que extinguir a infância.
Sabe o que eu adorei? Que o Leonardo, ele colocou o bebê diabo como um símbolo de evolução da humanidade.
É claro!
Era o topo.
O ápice da humanidade foi até Bilu, gente, por favor.
Ah, não, eu acho que o Bebê Diabo... É porque o Bebê Diabo foi por muito mais tempo.
Exatamente.
E ele teve o retorno do Bebê Diabo.
É, meu. E o Bebê Diabo, a galera acreditou real. O Etebilu foi piada desde o começo.
Gente, não, a melhor coisa que tem... Tem gente que acredita no Etebilu até hoje, Leonardo.
É verdade.
No chupacu de Goianinha também.
Mas o chupacu de Goianinha é real. Tudo bem, não.
É real, ai.
Eu vi, ele estava lá na hora.
Não mistura. Eu era o chupacu.
Eu fui o chupacu.
Eu era o cu.
Gente, pra mim, a maior e melhor mentira envolvendo criança que já existiu na humanidade é a grávida de Taubaté.
Nossa, mas não tem a criança. Era uma bola do Kiko.
Lá em Taubaté, ela é só grávida.
Toda pessoa de Taubaté que engravida tem que ouvir essa desgraça, né?
Uhum. Só se ela estiver falando de Taubaté. Se ela tá dentro de Taubaté, ela é só grávida.
Mano, eu sonho com o dia que vai ter uma grávida de Taubaté de realmente, assim, sabe? Que vai ter muitos dias lá e ninguém vai acreditar e a mulher vai morrer pobre, sabe? Porque, tipo...
Ela teve que devolver tudo, né? Os baratos.
Lógico, né?
E vocês viram que ela enganava, aparentemente ela enganava o marido dela também, que não deixava ele nem dormir no mesmo quarto. Uhum. E ele acabou continuando com ela e teve vários filhos, mano.
Eu falei. 4.
De uma Nossa, vez.
Era uma mentira elaborada nesse nível, assim?
Era.
Não, gente, era
de acordo assim... com ele. Porque ele não quis processo.
Ah!
Sabe que seria massa, porém trágico? Se um dia descobrissem que ela era, tipo assim, ela tinha dupla personalidade e uma personalidade dela enganava a outra.
É o split, só que de grávida, de gêmeos.
É.
Olha só.
Uma das personalidades estava grávida mesmo.
É. E a outra só gostava de fingir que estava grávida.
É, tipo Caralho. Assim, dentro do sistema tem várias crianças que a mulher pariu.
É.
Nossa senhora. Enfim, vamos pros aspectos técnicos, né? Ô, Bala, puxa o roteiro aí.
Tá. Direção primeiro?
Seguinte. Não, foda-se o Nando, roteiro.
O roteiro é o seguinte, ó, é a mesma história, não tem muitas grandes diferenças. É um negócio, assim, escrito normal, não é tão mal assim, um roteiro de boa. E o interessante é que o filme funciona melhor do que o roteiro, porque o roteiro, ele é muito arrastado pra ficar tentando criar um mundo pós-apocalíptico, ele usa um monte de termo diferente. Aí tem os Yuppies do século XXI, que aí tem um outro nome lá que eu nem lembro que era direito.
Yuppies?
É, sabe Yuppie?
Não.
Yuppie é um termo que veio depois dos hippies, assim, veio mais ou menos na década de 70, 80, que era o hippie que conseguiu um emprego, ganhou dinheiro e ficou rico.
Ah, mas não dá pra falar que é um hippie.
Não, mas é o Yuppie.
Sabe o Psicopata Americano?
Sim.
O Psicopata Americano, ele é uma crítica à geração Yuppie.
Uhum. É um bom exemplo.
É por, isso, é por isso que a geração, tipo, anos 80, 90, normalmente a gente foi criado por Yuppies, a maior parte, assim, do... Nos Estados Unidos, principalmente, mas aqui
o Steve Jobs é um Yuppie?
O Steve Jobs é um Yuppie.
Ele aqui no Brasil chama de Novo Rico.
Isso. É. Aí o que acontece? A gente foi criado naquela coisa, não, paz e amor, respeito, mas vai ganhar dinheiro, hein? Entendeu? É assim.
Partido Novo.
É isso aí, é liberal, basicamente. Yuppie é o liberal. E aí okay. Ele tem todo um termo lá pros Yuppies novos, ele fica tentando criar todo esse negócio, e ele coloca um monte de referência, questões, assim, sociais. Ele, tipo, não tem só dois, três programas, tem vários programas, tem várias propagandas de outros programas, não tem só lá o Climbing for Dollars ou alguma coisa assim.
Caralho, imagina pra construir tudo isso no filme.
Sim, nossa. Teve muita coisa que, tipo, não teve condição de construir, era muito caro.
Mas é que isso, sabe? É porque eles estavam pensando parecido com o livro?
Não, ele tava querendo criar um mundo mesmo em cima daquilo. Tipo o que o Blade Runner fez,
era,
sabe?
Era igual o Tolkien, a história do... não era do bagulho, era do mundo.
Isso. Tem muita coisa, tinha, tipo, tem muita coisa que acontece antes de tudo que a gente vê lá acontecer. É, tipo, o cara realmente tenta construir um mundinho lá, conseguiu de certa forma, pelo roteiro. Só que se fizesse um filme daquele jeito, ia ter que ser, tipo, pelo menos dois filmes. Porque ia ficar muito arrastado, muito lerdo. E aí eles conseguiram acelerar o filme.
Não. Vocês assistiriam parte 1 e 2?
Não.
Então, talvez se ele tivesse parte 1 e 2, eu achasse ele mais legal.
Tem que ver os eu assisti 3 Jogos Vorazes, eu assistiria de boa.
Ia ficar arrastado desse jeito.
A gente assistiu 3 Hobbits, sendo que um é só aquela vilazinha de merda lá. Eu assistiria suave 2 filmes desse aí, eu acho. Uma série de 10 episódios.
Ah, não, nossa. Série não. Mas 2 filmes, se fosse espaçado com 2 anos e tivesse um cliffhanger bem legal, talvez eu assistiria.
É, eu não consigo pensar num cliffhanger bom não, viu?
Ou vai você que...
Você foi muito criterioso, Gask.
Ou vai que se diluísse ele e jogasse um ritmo mais lento e se preocupasse com a história, ele ia ser um novo Blade Runner.
Então,
ia ser o amor líquido do Bauman.
Violência. Ser...
Cara, se pega esse filme e mete um Vangelis no fundo, ia ficar do caralho, hein?
Não, ia. Ele deu pra construir certas coisas. Por exemplo, tinha um programa pra criança também lá, que ele retrata no roteiro. Uhum. Direto e reto isso aparece no meio do filme e tal. É sempre trazido de volta em momentos cruciais. É bem, bem feitinho. Não,
então,
roteiro,
eu acho
não.
Que se esse filme fosse assim, ele seria, tipo, em vez de ser um filme meio galhofa, ele seria meio que um filme mais um cultzinho, assim.
Sim, ia ser mais cult. Só que não ia ser um filme do jeito que é, de ação e, tipo, rápido, a morte, foda-se, entendeu?
É, aí eu tenho uma dúvida em relação ao nosso critério, porque não pode ser um filme que foi feito ruim de propósito. Só que o Galhofa, ele é um ruim de propósito ou ele é uma outra categoria de filme?
Mas esse filme eu acho que eles fizeram super sério pra época.
Super sério.
Eu também acho. Então
ele não é Galhofa, né? Não. Ele foi feito tipo, não, gente, a gente vai fazer algo disruptivo, um filme de ação que é uma crítica.
Não, mas peraí, tem piadinha, então eles não estavam se levando tão...
Não, mas tem piadinhas no roteiro também, que faz parte da quebra.
Você coloca o Schwarzenegger pra falar assim, tipo, um empurrãozinho e joga um policial no negócio. É tipo, mano, você quer fazer um filme de
Mano,
piada,
você pega o maior drama que se encontrar em Hollywood hoje vai ter as porra dos alívio cômico. É, o alívio cômico da época era as piadinhas.
É que sabe o que é também? O Schwarzenegger, ele não tem absolutamente nenhuma característica além dessa que você, tipo, gosta dele no filme. Ele é um merda. Ele é o cara que não vai lutar pela revolução. Ele é o cara que só quer fugir. Ele só quer sobreviver. Ele tá que se foda pra todo mundo. Ele vai lá e ele, tipo, quase quebra o pescoço da mina. Ele assassina um monte de gente. A única coisa que você fala assim, ah, eu gosto do Schwarzenegger, é porque ele faz piadinha. É.
Mano, tá coçando muito meu cérebro você falar Schwarzenegger.
Schwarzenegger.
É que ele é militar no filme, né? Então, acho que era pra passar essa imagem de
decisão mesmo. Ele era o comandante Hamilton no filme.
É verdade, ele era o comandante, o comandante
Tô chegando Hamilton. Ali, da Atena.
Vamos lá, multidão. A briga do Schwarzenegger com o diretor é por causa disso. Que, tipo assim, esse diretor ele foi colocado meio que de última hora. Que a ideia era ser vários outros nomes, assim, e no fim não conseguiu nenhum. E ele tava puto de colocarem esse cara porque era um cara que vinha de televisão. E ele tava falando, nossa, mas o diretor de televisão nunca vai conseguir passar a grande imagem séria que planejamos pra esse filme revolucionário. E nananã, uhum. Não, e era tipo, ele tava achando que ele tava fazendo Black Mirror, tá ligado?
Mano, mas como é que o Schwarzenegger fica putaço com essas coisas? E ele não fica putaço, por exemplo, com todos os personagens que ele faz é mongoloide?
Acho que ele desistiu, então. Né?
Mas não, mas nessa época ele tava... É como, tipo, você
mongoloide.
Vê, tipo... Não, Exterminador do Futuro. Então, tipo, ele tava fazendo esses personagens mais sérios, entendeu?
Mas não, como sério, é sem personalidade. O Exterminador do Futuro, pra talvez... mim, foi o único que encaixou ali. Mas é tudo sem personalidade nenhuma. Os personagens, ele não sabe atuar.
Talvez ele achou que é nesse filme... ele ia ter. Porque ele viu que, ah, esse filme pode ter uma profundidade, então eu vou atuar pra caralho.
Então. Você achou que era isso, só.
Assim. O Vingador do Futuro veio depois desse filme ou veio antes? Veio antes, né?
Antes. Ah, não, depois, Vingador depois.
Veio depois porque é do futuro, né?
Vai tomando cu.
Nossa senhora, todo dia eu penso quanto a Renata é uma guerreira, né?
É a minha guerreirinha.
Só o cucu já.
Nossa, mano, eles estão passando dos limites, velho. Vocês precisam ver o que é ir no barco essa dupla. Puta que pariu, velho.
Por que, mano?
Eu nossa, mano, chegou uma hora lá que eu tava. Fui trocar ideia com o tiozinho Banguelo da Bocha, com a camisa de São Paulo, que tava ouvindo o hino do Corinthians. Porque vocês estavam falando da vida sexual de familiares, tipo, esse tipo de coisa assim. Eu falava, velho.
Mano do céu.
Esses papos, tá ligado? Não, vocês estavam fazendo piada, não era tipo falando sério.
Eu acho que tava falando do pai de alguém trepando. Foi do pai de quem, né?
Ah lá!
Não lembro também.
Foi do pai de quem? Não, okay. Seu pai, Gask.
Deve ter sido do meu ou do dela.
Nossa, mano.
Enfim, né? Aí assim, então é isso aí. O roteiro, tipo, é bem escritinho e tal. Mas o filme, na minha opinião, o filme acaba ficando melhor porque ele tem um. Ele é mais rápido e ele vai logo ao que interessa aqui. Porque, sinceramente, cara, muita construção desse filme aí ia ser um cult, tipo, meia boca. É. Na minha opinião.
Como assim?
Ia ser um cult meia boca, porque não tem realmente, assim, tem uma construçãozinha da hora, assim, do mundo. Mas não é um negócio que realmente, assim, nossa, super inovador.
Ah.
Nossa,
tá,
é
tipo
de ação, cara.
É só um monte, é um monte de ação. É mais um filme de ação. E aí eles pegaram o filme e falaram assim: não, vamos fazer um filme de ação de uma vez, em vez de ficar com essas enrolação. E a gente coloca umas coisinhas aqui pra só dar dica. E o pessoal depois constrói na própria cabeça, que fica muito melhor.
Os últimos Jogos Vorazes, tipo, eles se aprofundam nos bagulho dos mais social, não se aprofundam? Eu não assisti essas
porra. No livro, sim. Ficou no filme, não.
É, o filme tem um puta aprofundamento também.
Vocês já viram como a escritora dos Jogos Vorazes, ela tenta disfarçar que ela não copiou esse filme?
Não, ela copiou aquele barato japonês lá, o
Battle Royale.
Também, mas vocês já viram como ela tenta fingir que ela não copiou nada, que ela teve a ideia do zero?
Sim. Péssimo. Ela fica muito fingindo.
Meu, a história dela é muito imbecil, que ela fala assim, um dia ela tava passando pela, TV assim, TV a cabo, zapeando, né? E aí ela viu um reality show e guerra no Iraque. Aí ela voltou. Reality show, isso aí. Guerra no Iraque. Reality show, guerra no Iraque. Um filme. E aí essa é a história dela.
Um livro.
E aí você fica, meu, como assim? Para muito, de muito mentir picareta, pra cara. Mim.
Nossa, péssimo mesmo.
Horrível.
Tive um déjà vu aqui agora, que eu já ouvi essa história em algum lugar.
Eu também já ouvi essa
história. Eu contei pra vocês.
Aqui no programa mesmo.
É que o Léo é pilantra.
O Léo já contou essa história.
O Léo tira sample.
Eu tô ouvindo isso assim, eu falo, nossa, caramba, eu já ouvi isso.
O Leonardo, ele é muito...
sampler, cara.
Ele tá é muito um tiozinho de 50 anos, porque ele conta as histórias, a mesma história duas vezes, ele conta a história que você contou pra ele de volta.
Isso é da hora, eu adoro.
Mas ele conta, tipo, alguém me contou como se fosse ele. Por exemplo, se eu falar pra ele, ah, aconteceu tal coisa.
Não, isso eu não faço. Isso eu não faço. Mano, mas
todo
eu falo, tipo,
mundo
assim,
faz isso, velho.
Não, direto eu faço, tipo assim, me contaram e aí eu tô contando a história pra quem me contou. E pior que eu faço isso direto.
Isso é natural, isso é natural.
Eu sou visita, aí eu não interrompi, mas eu fiquei com dó.
Deixa eu fazer uns adendos aqui, porque assim, tem muita cena no filme que é tipo, no roteiro, que é muito merda, cringe merda, sabe, que você dá angústia, dá gastura de ler. Tem várias dessas cenas, tem tipo duas cenas que mais memoráveis, que uma é de uma veinha que tá lá na fila com eles, e a veinha manda eles tomar no cu porque eles estão demorando, aí quando eles atravessam ela vem pedir desculpa, que ela fala assim, ah, eu não tinha percebido que vocês estavam na sua lua de mel. Aí ela dá uma apertadinha no braço do Schwarzenegger e fala alguma coisa do tipo assim, tá bem, hein, fia? Tá bem, hein? Aí eu fiquei, nossa, que perna. E a segunda é que na hora que a menina lá, que a... Como é que ela chama? A Amber? A menina lá, a única menina que ela encontra. Ela tá lá com o Galileu lá, com o Fígaro, do Choquinho. E ela fala que ele tem pinto pequeno. E aí ele tira a calça e ele vai estuprar ela. E aí ela mata ele lá, tá tirando na água, né? E quando ele cai no chão, ele cai de bruços. Só que, tipo, a parte das coxas dele fica altinha. Aí ela fala assim, acho que ele não tinha pinto pequeno. E graças a Deus tiraram essa cena. Graças a Deus, cara.
Mas ele cai com a calça abaixada, não cai?
Ele cai, mas tipo, ele fica tipo alto porque o pau dele serve tipo de pau pra segurar ele.
Pra que essa cena?
Caralho, então, mano.
Mas no filme fizeram ele assim.
Não, fizeram ele sem calça, beleza, faz parte, mas não tipo que ele tem pinto grande.
Toda a cena. Ah, não, mas esse filme ele tem um sério problema de masculinidade, de que tipo assim, não tem a cena lá de que a... O nome da atriz é Conchita, né? Maria Conchita.
É, a Salma Hayek genérica lá.
É, então. Que ela tá conversando com uma outra mulher loira aleatória no momento
ai,
que
nossa,
o Schwarzenegger tá passando acorrentado, sim. Uhum. E aí, tipo, ele, ela tá falando, nossa, ainda bem que ele não fez nada com você, nananã. E aí ele passa, assim. Aí ela, nossa, mas foi ele? Foi. Nossa, mas sei lá, né? Você podia ter sido, não sei, estuprada. Aí você fica, o quê?
É, mano.
Não, e ela fala isso várias vezes. É o pior.
É!
Ela fica repetindo. Ela fala dessa seguinte forma. Você podia ter sido estuprada e morta. Ou morta, depois estuprada.
É. Mas esse filme, ele inteiro já tem um problema muito maior, que é o da mulher que se apaixona pelo cara que sequestrou ela.
É, mano, nossa.
É, mano, isso aí.
Síndrome de Estocolmo.
Mas isso tem quase todos os filmes do Schwarzenegger.
Todos.
É, nessa época
menos
aí,
os filmes
os caras dos brucutu aí, todos eles, velho. Inacreditável. É, então.
E no Vingador do Futuro, né? No Vingador do Futuro é o contrário.
Vingador
é o contrário. A mina que é filha da puta, né?
A mina que é filha da puta. Ela que, tipo, tá...
Ah,
se não viu até agora, não vai ver nunca. É que nem o negócio do Senhor dos Anéis. Ô, meu, spoiler do Senhor dos Anéis. Fala assim, o livro foi escrito há mais de 100 anos, filha da puta.
É, mano.
Você tá maluco?
Pô, falando esse barato de há mais de 100 eu não sei o que. O filme é de 87 e se passa em 2017, né?
Uhum. É, há mais de 100 anos.
2019, na verdade.
É, 18?
17, no filme é 17.
Ele é preso em 2017.
Ah, sim, isso mesmo.
E, meu, eu tenho muito problema com esse barato de data, porque a década de 80 eu ainda penso há 20, não 30 anos atrás.
É, eu também, mano. Puta que pariu, velho.
É, pra mim, 2008 foi 2 anos atrás.
Sim. É, eu tenho esse problema. É só isso, foi só um alt-tab, gente.
Não, eu tenho vários problemas com isso, velho. A galera fala
às vezes tem que contar, 30 anos, cara.
É, pra às mim, vezes a galera fala assim, e tipo, eu nasci numa data muito fácil de lembrar tudo, velho, porque é redondo, assim, eu nasci em 90, pra mim é tudo. Aí a galera fala, aconteceu tal coisa em 25 anos atrás, eu, caralho, eu já tava vivo nessa porra? Aí chega alguém, ah, isso aí aconteceu na década de 90, eu, ah, 10 anos atrás, né? Não, calma,
é, 30, eu ainda 20, não consigo aceitar 100. Que Shrek é de 2001, cara.
É.
2001,
mano, meu cérebro
cara. Cara, eu não consigo aceitar que a galera que está entrando na faculdade é de 2001. Isso que eu não consigo aceitar. E os jogadores de futebol, os melhores do mundo, já estão quase ficando mais novo que eu. Isso aí é foda.
Tá vendo?
Nossa, nossa, o que seu cérebro bugou, Digo?
Não, é que eu fui ver o Creed ontem, né? O Creed 2 lá no cinema. E, cara, o primeiro Rock é de 1976. Cara, é tipo 50 anos. Sim. Desde o primeiro Rock. É foda.
É bem frustrante. Foda,
cara. Mas a coisa que é engraçada com data é que o negócio de 70, eu consigo, tipo, abstrair e falar que ele foi ao tempo que ele foi atrás mesmo, assim. Ele foi 50 anos. Agora, uma coisa que eu já vivi, a pessoa falar que foi 20 anos atrás, eu fico tipo, como assim?
Tem uma explicação neurológica disso daí, na real.
É problema.
Porque quando a gente é mais novo, porque tem todo um esquema de que, na verdade, o nosso cérebro, ele pensa as coisas em, tipo, grupos de 3. E isso vai aumentando aos poucos. Tanto que a matemática lá do Oriente Médio é em grupo de 3, não é? Que nem a gente faz de 5 em 5.
Chama... Uhum. Ai, como que é o nome disso? Chung?
Dança
Chung.
Do machixe.
Chung, não sei o que. Ele... Chung, acho.
Chung.
Das coisinhas.
Então, dos seus, do, tipo, dos 0 anos, né? Do 1 ano aos 9, basicamente você viveu 3, entendeu?
Entendi.
Por isso que é mais curto. Só que aí vai aumentando isso daí, você vai vivendo, isso vai aumentando essa coisa e vai passando mais rápido. Por isso que a gente acha que nossa infância demorou eternamente e agora parece que tipo, os anos passam super rápido.
Vamos criar uma horoscopia que as coisas são tudo em 3 anos? A gente vai ficar rico.
Olha aí, horoscopia. Gostei dessa palavra.
Horoscopia é bom mesmo.
Horoscopia é aquela galera que estuda física, astronomia. Eu falo isso, meus amigos, fazer as coisas com pistola.
Mas então, do roteiro é isso aí, gente. Agora eu acho que pode passar
pro direção. O Galinha tá tentando terminar o quadro faz uma
hora. A gente tá muito alt-tab hoje, velho.
Ô, Nando, você queria falar de direção, fala aí.
Não, eu não queria falar, eu só falei que era pra falar primeiro, porque sempre fala primeiro, hoje você mudou a ordem.
Não, sempre fala no roteiro. Primeiro.
O cara nem ouve o programa, mano. Cara. Vai tomar no cu, mano.
Vai tomar no cu, eu sou quem mais ouve essa bosta.
Não, quem mais ouve é a mãe do Léo.
É a mãe do Léo. Tá vendo?
Em seguida... É a Rosana.
É.
Rosângela.
Rosana. Rosângela. Agora seu nome é Rosana, ok?
Famosa Rosana.
Rosana nas alturas.
Rosana.
Rosana. Nossa. Você ouve o podcast no nível do mar? Rosana.
Ô, Léo, você quer falar algo da direção? Porque eu achei tão... Mac...
Não tem nada ali. O filme é tão...
Não tem nada.
O filme é completamente vazio.
Cara, se pá, isso aí foi um reality show de verdade, assim, que rolou. E depois eles, tipo, gravaram coisa em cima. Porque é muito louco o jeito que é filmado isso aí.
Então, o diretor... Desculpa, o diretor não. O apresentador do negócio, ele é realmente o apresentador daquele Family Feud.
Ah, é?
É. Caralho. Ele é real apresentador do Family Feud, real.
Por isso que ele fazia tão bem. Eu achei que tá muito bom mesmo.
É, então. E aí, tipo... E aí você pensa assim, o Schwarzenegger tá fazendo o Schwarzenegger. A outra moça lá tá fazendo o único personagem feminino que existia naquela época, que era mulher imbecil.
É.
O apresentador é apresentador de verdade. Então, tipo, meu, todo mundo tava... Ninguém não tinha direção, não tinha nada.
Só os pobres eram pobres, esse pá, né?
É, então. Os pobres eram tudo pobres, as véias tava dando uma de senil. O filme é... Não existe atuação ali, tá todo mundo fazendo o que sempre fez.
Vocês estão sendo muito injustos com o filme, porque eu acho que o diretor mandou muito bem, porque o filme começa tipo o Mad Max de prisão.
Mad Max de prisão.
Ele vira um Blade Runner, mas depois ele vira um filme genérico dos anos 80 e aí ele vai e vira a abertura do Fantástico. Então
é um... É, cara, nossa, abertura do Fantástico é sensacional.
Esse diretor aí fez pouco, mas fez muito bem.
Eu tenho uma dúvida. O programa que a gente tá vendo é tipo Faustão, Silvio Santos, que é um programa que dura o dia inteiro de fim de semana.
Não, é tipo Você Decide de 3 horas.
Não, é uma mistura disso com o Silvio Santos jogando aviãozinho de dinheiro.
Porque qual que é o negócio? Eu não sei, eu não lembro se vocês explicam isso no filme, mas eu tava lendo sobre o livro e no universo que eles estão, você é obrigado pelo governo a ter uma TV em casa.
Acho que no filme eles não explicam.
É o coisa, não, Fahrenheit.
Então, aí eles explicam, eles obrigam você a ter essa TV, e aí essa TV tem vários conteúdos de... pra tentar convencer as pessoas da ideologia do governo.
Uhum.
E aí esse programa, ele é feito pra convencer as pessoas de que elas têm... É que assim, no filme eles mudaram, né? Eles colocaram como uma punição pra os bandidos.
Certo.
Uhum. Mas no livro, ele é o jeito que você tem de poder ganhar dinheiro, porque existe o dinheiro dos pobres e o dinheiro dos ricos. Aí, se você conseguir, de um pobre, conseguir ter esse dinheiro dos ricos, era através desse programa. Então, o programa significava uma ascensão social.
Ah, é 15 milhões de méritos.
É, certo. E aí a pessoa se colocava nessa situação pra poder passar por isso. E no livro, o programa, ele é realmente um reality show, tipo Big Brother, porque ele demora um mês, e a pessoa tem que sobreviver o mês inteiro aos stalkers, e aí se ela sobreviver o mês inteiro, ela ganha, tipo, o prêmio final, que é tipo R$1 milhão, assim.
Entendi.
Pode crer.
Agora tem uma pergunta. Nesse universo, todo mundo tem videogame também?
Não, eles têm jogo de tabuleiro, lembra?
Meu, porque aquilo me incomoda muito, velho. Eles entregam o jogo pra todo mundo e ninguém tem videogame. Eles entregam o jogo pra uma senhora.
É jogo de tabuleiro.
É board
então,
game.
Então alguém tem que avisar a dublagem.
Ah, é?
Tá falando videogame? Porque eles falam, tá aqui seu videogame.
Caralho, velho!
É verdade, na dublagem fala videogame mesmo. E outra coisa que eu queria destacar aqui...
Agora sim, se me dá a volta, cara.
Lançou 2 anos depois que o filme saiu, saiu um jogo pra computador, acho que tinha um ZX Spectrum também, saiu MSX. Jogo bosta e você mata cachorro no filme, no jogo. É basicamente...
Porra, Deus. Caralho, hein?
É um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. É horrível.
Caramba. Pior que ET.
Depois procurei no YouTube lá.
Faz sentido.
Mas esse filme, ele é... Ele, sei lá, ele chupinha muita coisa de 1984, né? Tem fala que é do livro, tem... nos muros tem isso. A própria... Agora que a May falou aí de que todo mundo tem a TV, que é a mesma coisa que a teletela. Até o governo do jeito que é, todo mundo desse jeito, é...
Ah, é, isso aí...
Eu acho que é mais puxado pro Fahrenheit 451.
Não, mas é que assim, gente. Da mesma forma que a nossa geração só leu Harry Potter, a geração passada só leu 1984.
É verdade.
Pois é, é verdade. Revolução dos Bichos.
Não, mas Revolução dos Bichos é incrível. Vocês entregaram.
É bom.
E lembrando que em 1986 saiu muita coisa nesse sentido, assim, tipo, Gritty, sabe? Coisas tipo Batman Cavaleiro das Trevas, sabe? O Batman. É uma época que saía essas coisas darkzeira, assim. Então todo mundo queria ser darkzeira nessa época.
É muito por causa do Nixon também, né? Eles estavam, tipo... Bem na época que o Nixon deu merda lá.
Oh, também... Vocês querem saber o que é também de 1987? Garotos Perdidos.
Nossa, hein?
Olha aí.
Vamos lá.
Saudades.
E passando pra fotografia, iluminação, eu achei ela... a iluminação dela, não sei se foi de propósito, se foi um barato meio metalinguagem de propósito, mas a iluminação do filme é como se fosse inteira uma iluminação de programa de TV. Você sempre vê um personagem... mais iluminado do que o resto da cena.
Ah, eu sei por quê. Porque o diretor é de TV.
Então, mas na cena no aeroporto não é assim.
Mas é porque ele tava longe.
Diferente, filmado diferente o aeroporto.
Mas, é, talvez ali era a única instalação, não algo que eles criaram. Uhum. A única locação.
É. É, faz sentido. Mas o... Ou também, tipo assim, a partir do momento que você vê aquelas dançarinas performando, no momento que elas estão dançando assim, meu, dali pra frente é só TV. É. Linguagem de TV.
Talvez seja lá, assim, uma metalinguagem da vida lá, essas coisas.
É.
Eu sei que tem muita coisa ali puxada de filme de terror, cara, dos anos 80. Mas muito, muita coisa.
Uhum. Se fosse pós-2010, com certeza todo mundo ia falar que era metalinguagem. Porque metalinguagem é a palavra da década.
Não. Palavra da década é pós-modernidade.
Não. Ah, não. Palavra da década é 15 de sucesso.
A palavra da década é romantizar.
Palavra da década é pizza R$10.
Pizza R$10. A palavra da década é problematização.
Olha aí. Você aí que tá ouvindo Deu a Volta, coloca no comentário qual pra você é a palavra da década.
E a gente discute ano que vem.
Na próxima década. E ele previu o Alexa também, porque a minazinha chega na casa dela e sai falando com o...
Pô, verdade!
Eu pensei nisso.
E o bagulho vai funcionando ali, então aí é um filme que é revolucionário também.
Olha aí.
Mas não, isso é uma tecnologia que muitas obras literárias previram, na verdade, né?
É.
Eu não sei qual que é o tesão da ficção científica na galera falar com o computador. Porque
é inteligência artificial, cara.
Porque, ó, eu conheço gente que tem a Alexa e que tem o do Google, né? Que você fala, ok, Google, blá, blá, blá. Mano, é horroroso. Você... É.
Ainda é, mas não será mais.
O Gust, ele tem... O Gust já participou aqui. O Gust, na casa dele, tem a Alexa. Aí o quarto dele, as luzes são pela Alexa, né?
Uhum.
É tão mais simples você apertar um interruptor do que falar, Alexa, lights on. É, aí fica... Ai...
É, cara, o feeling da coisa.
Você lembra no começo...
É o feeling.
Dessas coisas de reconhecimento de voz, que os caras, eles não entendiam porra nenhuma que você tava falando?
Mas hoje não é tão diferente, não.
Não, mas calma, que você nem... Eles não entendiam, assim, a IA não entendia nem fodendo o que você tava falando. Era assim.
É.
Você falava, salgadinho de queijo. Ela escrevia assim, ó, peixe morto. Hoje em dia, você consegue escrever texto completo, cara, inteirinho, sem nenhum erro.
Mas ainda é mais fácil apertar o interruptor.
É, não.
Então depende. Se você tem uma luz daquelas lá que você, tipo, consegue trocar a cor dela pra qualquer uma das cores que você quiser, sim, e você fala assim, Alexa, coloque na cor 0056. É muito mais rápido do que você ficar escolhendo no celular, abrindo aplicativo e todas essas caralhadas.
Não, e você pode falar, me dá um tom de rosa com amarelo, isso, e escurece mais, sim, claro.
Que é. As pessoas que você conhece são os merdas que não sabem usar. Essa que é real.
Toma essa, Gust. Um abraço.
Briga.
Um beijo,
não, mas é real. Galera da linguística computacional aí tá voando nesses negócios de...
Porque você não viu o cara que faz tudo pela Alexa e ele fala assim, Alexa, me dá uma cerveja. E a Alexa joga uma cerveja na mão dele. Você não viu isso, né? Isso não, é não. Isso a Globo não mostra.
Ó, outra coisa que eu queria comentar que tem no filme também, que passa muito por cima, mas é que é um bagulho que eu sempre me interessa, assim, é que a mina fala que tem umas fitas que são proibidas lá. Que é uma, tipo, uma censura de arte que eles têm no mundo deles lá. É bem superficial, é só nessa cena que eles falam disso.
É, creio.
Mas é uma bagulhozinha de construção de mundo.
Isso também é uma coisa do livro, que a... Nesse universo, arte é proibido. Tanto que todas as celebridades, elas são ligadas a esporte, a luta, a crime. Não existe mais nenhum tipo artista.
É, aquela visão dos anos 80 de que arte... Diz anos 80. Aquela visão de 2019 de que arte é um negócio que você define e as pessoas vão lá e fazem. A visão consumista do bagulho, né? Não, arte é isso aqui. Sim. Grafite não é arte. Picho não é arte.
Que arte é pra consumo, né?
É. E esse barato da edição também é outra referência de 1984, né? De que eles tudo só passa na TV o que eles querem, editado do jeito que eles querem.
Sim.
E aí todo mundo acredita em tudo que eles querem, do jeito que eles querem.
Tanto que o apresentador, ele fala, né? De que faz mais de... Como é que é? Faz mais de 10 anos que ele manda o que todo mundo vai comer, o que todo mundo vai vestir.
Ah, mas isso acontece no dia a dia,
Faustão,
né?
Também, sim, mas é...
O Digo falou dele conversando com a casa, previu a Alexa. Mas eu acho muito massa que esses filmes, tipo assim, você manda a casa fazer as paradas, aí acende uma luz, uma luz incandescente, a torradeira que é elétrica responde, cospe o pão, aí um outro bagulho que é elétrico, nada digital naquela porra, e tudo responde. Eu acho que isso é o futuro da humanidade. Agora tem as geladeiras inteligentes lá, mas no futuro vai ser tipo geladeira velhona, fogão velhão, simulando, fosse só elétrico e mesmo assim eles correspondem, tá ligado?
Porra, nossa, matou a pau, Nintendo. Nando. É isso, velho. Vai ser o retrô, tipo, o bagulho do futuro, só que fingindo ser retrô.
É que nem a galera compra aquelas... A galera compra toca-disco hoje em dia, e de vinil, aí tem uma entrada USB do lado, tá ligado?
Isso. É, não, mas assim, isso é uma estética muito interessante, porque ela mostra também muito sobre a nossa visão de mundo.
Aham.
Porque a gente nunca consegue imaginar nada fora do nosso cotidiano. Então, mesmo quando a gente tenta criar, tipo, uma ideia de futuro distópico, alguma coisa do tipo, a gente ainda parte dos nossos referenciais.
Sim, total. É muito
então,
massa.
Então isso você vê, tipo, na ficção científica, você vê isso em relato de abdução. Nossa, e todas essas gente, coisas, é as pessoas, elas descrevem a tecnologia que elas estão acostumadas a ver.
Uhum.
É que é toda a tecnologia da série do Desventuras em Série. Ela é totalmente retrofuturista, assim. Tudo tem vapor, é meio...
É, mas é cyberpunk, tipo, steampunk, né?
É steampunk, aliás.
Steampunk. É meio isso também.
Eu acho bem legal. Tem poucos os que realmente conseguem puxar pra alguma coisa muito absurda, assim.
Ah,
Até De Volta pro Futuro pegou bastante, fez bastante disso.
Foi mais o Asimov e o Coisa que fizeram mais, né?
De Volta pro Futuro é outro esquema, na real, porque era tudo tecnologia que tinha, mas ainda tava em, tipo, muito estudo, muito teste por, sei lá, empresas multimilionárias, porque eles tiveram um monte de assessor pra ficar pesquisando essas coisas pra ele. Por isso que no De Volta pro Futuro 2 tinha tela plana e 16:9.
Uhum.
Porque eu já tava pensando em ser...
Eles acertaram porque eles queriam acertar.
Eles realmente pesquisaram os negócios de 3D, tudo isso aí.
A estética é o dentista, entendeu?
Ele voltou pros anos 50, lembra?
É porque eu acho que eu entendo o que a Meta quer dizer, porque essa galera geralmente procura essas respostas pro futuro na engenharia e na tecnologia, em vez de procurar nas ciências humanas. Filha da puta. Tipo assim, você pega as melhores obras que tem falando sobre futuro, é tudo uma pegada filosófica mais humana. Tipo assim, você pega o 1984, você pega o Laranja Mecânica. Até hoje essa galera é referência, o Asimov, porque eles partem do... o Philip K. Dick, Ursula Le Guin lá, ela é foda.
O Leviatã Desperto, ele trabalhou muito bem com isso aí, cara. Porque ele pegou dos dois. Ele pegou dos dois. É o Expanse.
Tem uma história muito absurda de televisão dos Estados Unidos, assim, de que era um cara de que nos anos 80, ele tava, tipo, indo em vários programas de TV e convencendo várias pessoas de que ele veio do futuro.
Uhum.
Porque ele era um cara que ele tinha muita manha de tecnologia, então ele conseguia prever várias tecnologias e várias situações sociopolíticas que eram meio óbvias, assim. E aí, tipo, e com esse papinho, assim, ele sendo um cara meio malandrão, assim, bem sociável. Ele convenceu as pessoas de que ele veio do futuro. E aí, sabe como que desmascararam esse cara? Juntou um monte de linguista, de humanas mesmo, estudaram uma carta que ele escreveu, que chamava Carta do Futuro. E através dos padrões de escrita dele, viram que, na verdade, ele tava mentindo, porque ele citava vários termos científicos que, eventualmente, são palavras distintas que vão se juntar.
Uhum.
Entendeu? E aí falaram assim, então, essa palavra daqui, tipo, 5 anos, ela já vai estar sendo escrita junta, porque isso é natural disso.
Que legal.
Micro-ondas,
assim.
E através de estudo de humanas, eles provaram que, tipo, não. E aí, tipo, aí vários programas que receberam esse cara falando viajante do futuro, começaram a falar que ele era uma fraude.
Ixi, que o Leonardo deu spoiler de um vídeo que eu deixei guardado pra ver depois.
Mudança linguística e variação linguística é o nome disso daí.
Aí, tá vendo?
Gente, vamos passar pra... Vai, o Diego se pá caiu, então vai pro próximo.
Não, eu tô aqui, pô.
Ah, tá. Oi, o Gas querendo sacar o cara, velho.
Tá, então vai, Diego, puxa aí. Cena preferida. Então,
cenas preferidas. A hora que ele fala assim, vai um foguinho, aí o cara morre e ele fala, ele era muito esquentado. Puta merda, essa cena. Eu anotei essa cena porque, olha,
A minha cena favorita é parecida.
Mas o personagem do fogo, ele é o mais bosta, eu acho. Eu achei sacanagem, porque, tipo, os personagens porcaria do filme é o amigo negro dele, que é muito sem graça, e esse cara que é o inimigo negro, que também é muito ruim, cara. Porque o cara da moto é da hora, o cara Sub-Zero lá com uma porrada de hockey com uma faca.
Ah, eu tenho um comentário do Sub-Zero.
É da hora.
Sub-Zero é o vilão dos Três Ninjas.
É o mesmo cara?
É o mesmo cara.
Ele só fez vilão a vida inteira.
Percebi isso.
Não, eu vi nos créditos iniciais do filme que ele chama professor não sei o que de verdade. E no filme ele é professor não sei das quantas.
Também. Ele é lutador de luta livre. Era o nome de luta livre dele.
Aí, ó. Tá explicando.
Da hora.
A minha cena favorita é quando o Killian tá tentando convencer ele lá de virar um stalker. E aí ele pega a câmera, arranca. E ele fala um monte de coisa cuspindo lá na câmerazinha de bosta lá dele. E aí ele ele fala assim, ó, I'm gonna break your goddamn spine. Aí ele joga no chão e ele faz assim, nha! Ele joga no chão, é muito bom, cara.
Ô, Digo, você viu dublado também, né?
Eu vi dublado, maravilhoso. Cara, filme do Schwarzenegger sem ver dublado, não dá.
Eu
não
concordo. Rola. Como é que é o nome desse, dos carinha lá em dublado? Eu esqueci.
É Sorrateiros.
Sorrateiros. Cara, é muito bom, porque ele falou, você não quer virar um sorrateiro.
Porra, mano. Ô, Gasco, você quis a gente assistir essa porra em inglês, legendado em inglês, velho. Caralho.
Mano, dublado é maravilhoso, parte, cara. Ué, filme dos anos 80, sem ver dublado.
Eu não achei dublado. Vocês
não têm vergonha, cara. YouTube? Tem que vir tem dublado. YouTube. Eu baixei em Full HD dublado.
Nossa, cara.
Olha aí.
Como tem vários, O Sobrevivente... Tem milhões de filmes do Sobrevivente. No YouTube, se você coloca O Sobrevivente, vai aparecer o pôster do filme de 2007, lá, que tem o Mark Wahlberg, enfim. Uhum. E só que você clica nele, na verdade, é do Schwarzenegger.
Ai, por isso que eu não achei! Ai, mano, que triste.
A galera colocou a capa errada na thumb.
Que triste, mano.
Não, não é possível, velho.
É pra tapear o YouTube.
Exatamente.
E tá mas, bem, cara. É a primeira coisa que aparece lá.
É muito... Você fica, meu, como assim? Todo mundo postou bem esse filme, não o outro. Só que não, a maioria deles é o do Schwarzenegger.
Caramba, cara, que triste.
A minha cena favorita, ela tem a ver com dublagem também. Não tem o Sub-Zero?
Tem.
Quando ele derrota o Sub-Zero,
uhum.
Ele chega assim e fala, olha aqui o seu Sub-Zero. Agora ele é só um zero à esquerda.
Nossa,
cara.
Ai, tem essa mesmo.
Mas em inglês é tão bom quanto.
Eu vi isso, eu fiquei, meu, isso é
genial. Eu fiquei pensando, como é que era em inglês? Como que é em inglês essa piada?
É, em zero.
De plano Nossa. Mesmo, assim?
Ele é tipo só zero, entendeu?
Só zero.
Agora ele é só zero.
Nossa senhora.
Ai, que obra-prima.
Só os trocadilhos do sucesso, né?
Meu, esse filme é muito bom, velho. Parabéns pra essa dublagem, pelo amor de Deus.
A minha cena... É porque eu fiquei muito incomodado, então acho que essa é a minha cena preferida. Os caras tá... Quando ele tá preso lá, é 2017 ou 2019?
17.
Quando ele tá preso.
Quando ele tá escapando é 2019. Não,
quando ele escapa é 2019.
Quando ele vai escapar. É 2019 e a tecnologia militar não é capaz de fazer um dispositivo que esconde a senha quando você digita.
Ninguém falou aqui de uma cena maravilhosa, super tecnologia, do cara correndo e a cabeça dele explode. Aquela cena
não,
lá.
Não, calma, não falou todo mundo.
Calma, que a gente vai ter as cenas menção honrosa ainda.
É, mas enfim, é porque isso eu falei, nossa, que esse mundo é maravilhoso, hein?
Cara, essa também é uma das minhas cenas preferidas, porque, tipo, o hacker do rolê, a função dele é, tipo, espiar a senha na migué, assim. Tipo, essa é a habilidade dele. A minha cena é a do gordinho cantando, velho. Cara, quando chega aquele vilão. Eu falei, caralho, que porra, eu não lembrava muito bem dele. Aí do nada ele começa a cantar e falou, nossa, isso aí, é isso, porra.
Muito bom.
Caralho, eu queria muito contratar esse cara pro meu aniversário, velho. Valeu.
Com aquela roupa.
Com aquela roupa, cara.
O Dínamo, ele é um cantor de ópera de uma família nobre da Alemanha. Ele era tipo um cara fudido da ópera que tentou ser lutador de luta livre e morreu com 30 anos.
Caralho, nossa, ele tinha menos de 30 anos ali? Tinha.
O personagem ou o ator?
O ator.
Ah, tá. Caralho, Gasco, o cara é mais novo que você, hein? Era quando tava no filme.
Era quando estava vivo.
E você, May?
Ah, a minha é a abertura do Fantástico, gente. Não tem como.
Nossa, meu. Eu falei exatamente isso pro Gasco.
Eu escrevi, o Bala escreveu isso.
Acho que todo mundo viu a abertura do Fantástico ali, cara. Não tem como.
Mano, esse filme, ele é tipo uma alegoria do mundo, que é o Faustão com a abertura do Fantástico, com o Silvio Santos jogando aviãozinho pra galera.
Então, tem uma coisa que esse filme ganha, que é tipo assim, ele conseguiu fazer o futuro distópico que a TV dos anos 90 estava prometendo pras pessoas.
É!
Tipo isso é. Isso. Faltou a banheira ali, hein?
Eu ia falar isso, faltou a banheira do Gugu.
E faltou alguém de pinto duro. Faltou ninguém? Então agora cenas, fatos, coisas aleatórias no geral aí. Só vão.
Eu gosto de todos os gritinhos do Arnoldão.
Dublado e legendado.
Nossa, ele fala, véio. I'll be back, de novo, né? Todo filme ele fala I'll be back.
Ah, então, mas aí era legal. Novidade. Aí era novidade. Acho que foi a primeira vez que ele falou I'll be back sem ser no...
Não,
foi
mas segundo, no primeiro, Exterminador, ele fala.
É, no Terminator.
Então, tipo, é o primeira vez que ele cita fora do Exterminador.
Ah, sim, sim. Ah. Uma cena que eu gostei muito, porque eu não entendi, foi quando eles chegam lá no covil lá da revolta, lá dos revoltados, dos Che Guevara.
Uhum.
E aí eles estão conversando lá, falando um monte de merda pra poder tirar o colar, e ele pega um cigarro com o cara. E aí, quando ele vai tirar o colar, o cigarro dele vira um puta de um charutão, cara.
É?
Eu fiquei, nossa, mano, que tecnologia é essa? Você acende o cigarro, ele incha, ele foi puf.
Pra tecnologia,
o
Arnold tem a tecnologia do teleporte, né?
Ele
se teleporta o filme inteiro, mano. Então assim, daqui a pouco ele, sei lá, passou 5 minutos e ele tá em outro estado, manja.
Cara, uma coisa que eu sempre fico pensando quando eu vejo filme assim, principalmente quando tem luta e suspense, ou filme de terror com monstro, é porque o Sub-Zero ali, ele também tem o dom do teleporte, né? É tipo, eu sempre fico imaginando no mundo, entre aspas, real, se tipo assim, ele tá perseguindo os dois caras, aí no filme ele desaparece, a galera fala, ai, cadê ele? De repente ele vem correndo assim, ah, e acerta. Fico imaginando ele na real, assim, ele passa, tipo, bate na parede, cai, aí ele fala, vou ser sorrateiro. Aí ele tem, tipo, tentando andar escondidinho assim, todo mundo vendo onde ele tá indo, tá ligado? Abaixado atrás da paredinha assim.
Ô, eu não faço assim, ele de
faz barulho pra caralho, velho, como você tá sendo silencioso, caralho.
E vocês viram muito. Que o apresentador faz o sinal do Ariel Barbeiro?
Eu vi isso na hora, velho.
Eu não guia as duas.
Ai, mano. Mas quem que é o cabelo blindado ali do filme? É a minazinha.
É a mina. O Bola de Fogo.
Mano, e na hora que aparece o Che Guevara?
Ô, vocês acharam que o Che Guevara aparece o Nando? Eu achei ele mais cara do Nando.
Ô, louco, velho, sério.
Eu achei isso igualzinho, cara. Só que sem barba.
Faltou uma cerveja na mão.
É, faltou.
Faltou um outfit.
Nossa, velho, o Che Guevara é muito bom, velho. Che Guevara no mesmo filme que o Ariel Barbeiro.
E aí, ó, vocês viram...
Às 9 da manhã, segurando uma cerveja na mão e uma escova de dente na outra.
E falando em Che Guevara, também esse filme tinha o Haddad, né?
É isso que eu ia falar agora, de que esse filme, ó, ele, essa cena aí, ela se passa em 2019 e tá o Haddad morto queimado.
É.
Num programa de TV.
Não presta. Oh, o que vai acontecer? Num ambiente que o governo é ultra autoritário.
Ultra autoritário, e você viu que eles já têm tecnologia que eles fazem no Paint uma montagem de vídeo que depois fica perfeita, né?
Ah, é.
Eles criam uma cena com recortes de fotos e aí vira uma cena perfeita deles lutando. Vai falar que o Haddad tá preso junto com o Lula e vai estar os três queimados.
Lula. Pablo Vittar roubando o Lula.
Pablo Vittar, o Haddad e o Lula queimado no canto. Aí vai aparecer o Schwarzenegger falando assim, eles morreram, tá ok?
Tá ok.
Nossa. Delírio está meio longe.
Uma curiosidade legal é que esse filme ele utiliza várias cenas de outros filmes. E é engraçado que é no mesmo momento. Então, ó, todas as cenas que mostra o Arnold Schwarzenegger num helicóptero, na verdade são cenas que eles gravaram quando ele tava gravando Comando, que era 2 anos antes. Só que eles já sabiam que esse filme ia acontecer. E tanto que o roteirista é o mesmo e tal, e ele tá...
Aquele chroma key vagabundo?
É, e aí era tipo a mesma... Eles estavam gravando todas as cenas ao mesmo tempo ali, que era pra economizar tempo. E as cenas mostrando o helicóptero de fora são cenas do King Kong.
Nossa,
caralho,
mano.
Sério?
Nossa,
é.
Mas cara, qual King Kong?
Do de 80, 50 e... Peraí.
Música de telemarketing esperando o...
Acho que tem um de 70 e pouco. Tem uma coisa também de cena que eu não sei se vocês perceberam, mas todas as propagandas que passam quando ele tá chegando na cidade e tal, é as cenas do filme.
É?
Sim.
Tudo, caralho. Todas as propagandas que passam são as cenas
do próprio filme. Nossa, aproveitaram muito o bagulho tipo do futuro.
É, quando ele fala, yes! Sabe o que ele faz? Assim, a foda é quando ele fala, yes, pra frente.
Tá no comecinho do filme mostrando o programa e, tipo, já é o Schwarzenegger lutando contra o... É o futuro. Você tá prevendo o futuro.
Caralho, velho, esse filme é muito previsão do futuro. Meu, mas aquela cena do helicóptero no começo, ela é simplesmente genial, velho. É, comandante Camilo chegando na manifestação do Largo da Batata.
E aí, ele tá lendo um teleprompter na frente dele, sei lá. Um
teleprompter?
Assim. Teleprompter, é assim que fala.
Aí o Datena tá falando pra ele, né? Atira nos manifestantes, o Hamilton. Não, você tá maluco?
É brincadeira isso aí.
É brincadeira isso aí? O cidadão de bem sai de manhã pra ir trabalhar.
E não toma uma bala.
Não toma uma bala, caralho. Aí ele sai na porrada de um jeito tão bizarro. Os caras puxam ele que nem um boneco pro banco de trás. Joga, ameaça jogar ele e os caras dando tiro dentro do helicóptero. Porra. Quebra o vidro do helicóptero como se fosse o para-brisa de um carro.
Outra cena boa também. Ai, fala meio, desculpa.
Eu ia falar quem nunca passou por um tiroteio dentro do helicóptero.
Eu já passei no ônibus.
Conta essa história, cara.
É isso, eu tava.
Essa história é muito boa.
Eu trabalhava de noite, né? Eu trabalhava na Howie. Aí eu tava pegando o ônibus, eu tava pegando o 703, hein, ó.
Quem esse, pode esse sim, hein?
703 é o ônibus do crime, Hortolândia.
Caralho, esse ônibus é top, velho.
Aí eu tava dormindo, sei lá, era umas 10h30, 11 da noite, eu tava dormindo com a cabeça batendo na janela, assim, tó, 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 tó. Aí eu ouvi um barulho, tipo, mesmo. Pá! E barulho de vidro quebrando, né? Aí eu abri o olho, assim, eu vi todo mundo no chão, aí eu falei, caralho, o que aconteceu, né?
Caralho!
Aí a moça que tava do meu lado, ela tava embaixo do banco, ela mexendo na minha perna assim, falando, é tiro, moço, abaixa. Aí o ônibus rodando, tipo, sei lá, 100 por hora e rolando um tiro louco, mano.
Caralho,
o
Gasco só torceu,
mas o tiro
torceu,
tava tipo... dentro do ônibus ou dentro vem ônibus. Tiro de fora? Nossa.
Dentro do ótimo. Ônibus, aí o cara parou, aí o cobrador pegou o cara que deu o tiro e jogou pra fora do ônibus.
Mano, nossa, mano, eu já vi
isso. Tipo... munição.
Ó, o 703 é um ônibus sinistro, velho, que fazia trajeto. Tipo, 30 quilômetros em uma hora durante o dia, e à noite ele fazia em 25 minutos, porque o motorista queria ir logo pra ir embora. E às vezes ele não ia até a minha casa, porque ele falava que, último ponto, sua casa,
não,
tipo,
3 quarteirão
pra frente, para aqui. E era sinistro, porque direto à noite rolava essas tentativas de assalto perto da casa do Digo. E, mano, era tenso, velho, porque eu já vi motorista saindo na porrada com um cara, não sei se tava armado, mas eu já vi cara armado roubando. Eu já vi o motorista, tipo, o cara roubando. Robô, aí na hora que ele foi descer, o motorista acelerou o busão, o cara tomou um capotão lá fora e o motorista, tipo, saiu otário, cara. Mano, é muito sinistro esse busão, velho. E só pra concluir, pensando na vida que o Gasco tava tendo nessa época de pegar o 703 11 horas da noite, que é uma coisa que eu já passei também, eu imagino que possa ter passado pela cabeça dele, que merda, essa bala poderia ter acertado a minha cabeça e poupado todo esse sofrimento. Que era muito ruim, velho.
Olha,
não.
Eu gostaria de dizer que quando você digita 703 Hortolândia crime no Google, você tem mulher é morta com 3 tiros, eletricista é baleado 4 vezes no pescoço.
Nossa, como assim?
Mulher morre e teve corpo incendiado. E aqui, ó, e prefeito de Hortolândia reduz o número de ônibus.
Cara,
é isso
que eu tô falando. Não, e ó, eu vou dizer mais, não o suficiente. Esse ônibus, ele pegava, tipo, 15 quilômetros de pista, e aí a gente dormia. E aí, de repente, ele entrava numa estrada de terra sinistramente esburacada e cheia de curva. Só que o motorista não diminuía a velocidade. Aí, geralmente, você tava com a cabeça encostada no vidro, tava aquela parada, pum, tá ligado? Mano, sério, eu vivia cheio de hematoma na cabeça, assim, de bater a cabeça no vidro, velho.
Porque
chegava ali no São Bento, ali, o bagulho ficava muito louco, velho. Pelo amor de Deus, entrava a terra, tudo do
bolsão. O cara, ele ia reto, né, nas curvas.
Assim. Mano, sério,
aquele Mario Kart pra você cortar caminho.
É, mano.
Foi reto. Ô, Bala, sabe quando você tá jogando Mario Kart e o Mario pega a estrelinha, que ele fica gritando, erro! É o cara dirigindo 703, mano.
É, velho, era muito louco,
mas,
mano.
Mas, eu queria fazer um comentário que na hora que o Gasco falou que aí a moça puxou minha perna e falou assim, é tiro, moço. Eu só imaginei o Gasco assim, sentado, aí de boné, óbvio. Aí ele dá uma baixadinha no boné e dá uma escorregadinha pra baixo. Do... Só uma escorregadinha. Eu não vou ficar no chão, sabe?
Caralho, velho, 703.
Eu muito Gasco ele olhar e falar assim, eu não vou deitar no chão do ônibus.
Tá bom. Nossa, já, se for acertar, vai acertar de qualquer jeito.
Nossa, gente, de acordo com a internet, esse ônibus, ele tem história, hein? Aparentemente, rolou em algum momento um protesto que as pessoas viraram 2703.
Não, mas isso sempre acontece.
Caralho,
vocês perceberam, cara, que o Léo é tipo o Alexa, né? A gente tá conversando
na internet, procurando as coisas.
Senhor, só um momento, vou buscar essa informação pra você.
Exatamente. Vocês estão conversando aí que eu confirmo a fonte, vamos lá.
703 na madruga, quem nunca? Chegava perto do bairro, ele tinha o lado de baixo e o lado de cima, que era onde morava eu e o Gask. Aí ele falava assim, vai descer alguém lá em cima? Aí você tava dormindo, ele ia direto pra baixo, você acordava lá no ponto final, 1 quilômetro da sua casa. Desce aí, desce aí, desce aí, tô saindo fora.
E alguém alguém tem mais alguma outra coisa pra falar? Eu ia falar... Ah, tem a, teve a queda de braço com motosserra. Isso foi muito bom também.
É, cara.
Teve ele cortando o cara no saco, né? É verdade, ninguém comentou isso também. É. Foi interessante. É uma cena cultural aí pro pessoal...
É. Olha aí, o cara tava vendo o futuro mais ainda, porque é a galera que corta a rola no meio, ó.
Aí, olha aí, ó.
Olha aí. O começo ligando com o final aí, ó, do programa.
Olha aí. Que mano, também as câmeras do helicóptero eram muito loucas, porque na hora que vão fazer a montagem pra incriminar ele, eles invertem a ordem das falas, criam umas falas novas do governo. Só que aí, tipo, depois mostra uma câmera seguindo ele, a câmera do filme mesmo, assim, em outras cenas, tipo, na porradaria. Ele pendurado no helicóptero e a câmera, tipo, do espaço, fora do helicóptero, olhando ele de baixo. Baixo, tá ligado? E mostra tudo na TV e depois fala, caralho, velho, de onde surgiu essa câmera?
E é incrível que assim, sei lá, passou, há 2 anos atrás, passou ele matando a galera e a galera, mano, foda-se, o cara fez isso. Aí 2 anos depois, pipoca na tela do nada, um barato de que ele não matou a galera, tudo, ah, não, ó, ele não matou mesmo, hein?
Mas é porque tava todo mundo...
fake news.
Então. Mas é porque eles estavam tudo animado lá, porque o cara tava matando todo mundo, né? Aí você torce pra quem mata mais.
Mano, se fosse no Brasil isso aí, na hora que mostraram a imagem, é fake news, ele matou sim, eu tava lá, eu era o helicóptero.
Ele me matou, eu tava lá.
Bandido bom, bandido morto, se não tivesse fazendo coisa errada, eu não tava preso.
O que faltou pro filme ganhar o Oscar?
Nossa, faltou a gente assistir dublado, porque, mano, a versão dublada não
ganha. Faltou ele ser dublado, faltou o Schwarzenegger falando em português todas as falas.
Sorrateiros.
Ele ia ganhar um de melhor filme estrangeiro.
Se ele fosse em português, ia ser a Fernanda Montenegro fazendo Schwarzenegger.
Nossa, oh, é verdade. Qual é seu nome em português? Na real mesmo, qual que é seu nome em português? Corre Homem?
Corre Homem.
O Homem Rápido. Ligeirinho.
Um corredor muito louco.
Corredor em apuros.
Xuxa e os corredores.
Sorrateiros.
Trapalhão e o corredor.
Trapalhão e o corredor.
Nossa, se fosse no Brasil, não ia ser o Schwarzenegger, ia ser o Didi, mano. Ia dar altas cambalhotas, velho. Ele ia chegar no programa do
Teta. Assim, ele e o Dedé fazendo aquela roda que ele faz.
Mano, imagina o Sub-Zero passa do lado dele, assim, ele desvia e dá uma cadeirada de plástico, de isopor nas costas do Sub-Zero. Pá, pá, pá! Tá ligado? O bagulho pisa.
Caraca, mano, seria pior ainda. Seria, tipo, o Schwarzenegger seria o malandro e os 4 Stalkers seriam os trapalhões, mano.
Imagina a galera... O Sargento Pincel ia chegar com o extintor lá, em vez de ser o Sub-Zero, mas...
Nossa. O apresentador ia ser o Chacrinha.
Ah, eu acho que ia ser o Silvio Santos.
Caraca! Véio. Na hora do prêmio, ele ia começar a jogar abacaxi pra todo mundo.
Isso é que da hora.
A velhinha lá ia ser a Dercy.
Nossa! Porra, mete bala nele! Caralho! Mete bala nesse filho da puta!
Mas ele é um criminoso? Criminoso, caralho! Mete bala nessa
porra! Caralho, que rapaz! Olha aqui meu peito!
Pé na bunda.
Ai, mais um aí pras produções do Deu a Volta, cara.
Tá vendo? A gente só tem que ressuscitar 2 pessoas pra fazer isso. Isso é fácil.
Nossa, uma galera, né, mano? Ó, tem que ressuscitar Mussum, Dercy, Zacarias.
Tudo 3D, gente. 3D.
O Dedé também, porque o Dedé morreu, só não avisaram, né?
É verdade.
É tudo 3D.
O Dedé, mano, cada vez que eu vejo uma foto nova dele, parece que ele é igual no Homens de Preto, que é só um robô que tem um... caro a cara dele, assim, mano.
Ele tá, tipo, ele é a versão brasileira do McCartney, né? Tipo, ele tá só o pó e, tipo, esperando a morte vir.
Pô, mas o Paul McCartney ainda tem um puta charme, né, meu? Não vamos comparar, não, né?
Não tem charme.
Cara. É o Paul McCartney.
Cara, é o Paul McCartney hoje em dia, como é que
tá? Abriu uma 2019. Bolsa e vendeu o Paul McCartney.
Meu, o Paul McCartney, ele parece que ele é o boneco da Madame Tussauds que ficou muito perto do Lombardi.
Que mancado, pesado.
Okay, então. Ah, gente, não tá tão ruim assim. Não tá bom.
Não, é que você gosta de velho.
Não, como assim? Eu tô vendo as fotos aqui, ele tá tipo ok. Ele tá parecendo o Fábio Júnior.
Parecendo o Fábio Júnior.
Morreu. O Fábio Júnior tá parecendo o Paul McCartney.
O Fábio Júnior. Eu acho que o Fábio Júnior tá parecendo o Paul McCartney.
Você acha que o Robert Plant tá bem?
Não.
Não, esse tá velho.
Esse tá foda.
Nossa, o Robert Plant, ele virou o tiozinho que fuma derby do bar, mano.
É, mano. Nossa,
velho. Então, Zé, mano, toma glacial.
Ele toma glacial, mano. Nossa, ele... Tá bom. Nossa, peraí que me desconcertou.
Nossa senhora, o Robert Plant ele foi atropelado por um caminhão, velho. O que aconteceu aqui?
Morreu, mas passa bem. Ele é o morreu, mas passa bem, mano.
cara, é muito foda. Você vê aquele show de 2007 deles lá, o Celebration Day. Ele tá com uma cara de velho pra caralho. E já faz 12 anos, velho.
Exatamente.
Deixa eu encerrar. Porra!
A gente vai ficar velho igual o Robert Plant aqui daqui a pouco. Tanto tá durando esse programa, velho. Eu vou perguntar de novo. Ô, Léo, pra você continua dando a volta?
Continua.
Ô, May, você mudou de ideia? Tá dando a volta agora ou não?
Dá a volta.
Aqui. Nando, pra você continua dando a volta? Quer dizer,
cara,
dá a volta
não dava,
agora?
Mas agora dá a volta. Depois que eu descobri que em português é sorrateiros, não tem como não dar a volta, velho. Não.
Ô, Bala, e pra você?
Lógico.
Ô, Digo, você mudou de ideia?
Não, cara, não, eu falo o que eu falei. O filme é bom, ele não dá, ele não chega a ser ruim.
Ah, então hoje o filme ficou por um, porque pra mim ele continua dando a volta e é isso aí. E o resumo do próximo filme que a gente vai falar daqui a 2 ciclos lunares, ele tem uma risada assim. E é isso.
Ok. Vocês podiam preparar os ouvintes pra saber qual filme que eles vão ouvir. Vocês complicam muito a vida do ouvinte.
A gente não tá aqui pra ouvir isso. A gente tá aqui pra gente gastar dinheiro e não fazer nada com isso.
Eu tô dando a minha opinião aqui de pseudo-ouvinte. Aqui, ó, é muito complicado isso daí.
Mas se o ouvinte quiser saber qual filme que vai ser o próximo, é só ele fazer o Konami Code no site.
É.
É verdade. Serve o código do Donkey Kong também? Escrever Barrel? Aí você libera também o negocinho.
Vamos pensar nessa adaptação aí.
Essa aí vai ter falta de piroca.
É que Konami Code é muito difícil. Eu não tenho Start no meu teclado.
Mas você tem Enter, mano.
É, ué. Não precisa.
Não precisa. Enfim, o programa foi esse. Obrigado por ter ouvido. Até daqui 2 segundos. Galera, fala tchau. Falou.
Valeu!
Caralho,
eu acho que é um dragão. Eu acho que isso aqui tá mole, mano.
Não, tá duro.
Ele tem um piercing.
Mas ele tá de leite.
Tá escrito ali, ó.
Full flight.
Mano, parece aquelas bombas que vem preta que vem perseguindo o Super Mario.
Cara, o pior é que assim, eu super consigo compreender como ele tatuou a extensão do pênis. Agora a cabeça é essa parte mais surpreendente.
Mano, eu sou louco pra ter uma tatuagem na cabeça do pênis. Sério.
Que isso, cara?
É sério, eu queria fazer na parte de baixo isso aqui, ó. Eu vou mandar. Isso.
Nossa, o cara da edição é obrigado a ouvir essas coisas.
Peraí. Não ia aparecer o tempo inteiro. Só ia aparecer se eu tivesse deitado, certo?
Uhum.
E a pessoa me olhasse de fora. Aí eu ia fazer essa pessoa ia olhar e falar assim, que isso? Eu ia falar, miau.
Caralho, velho.
Cara, é sensacional.
Só ia ser um sucesso no swing.
Só ia ser um sucesso.
Todo mundo ia querer transar com o cara com o gatinho no pau, cara. Oh, meu Deus. Nossa.
Tá,
vai.
Nossa,
eu foi, não mano? Vou mandar essa pra vocês terem ideia.
Manda.
Não.
Ah, nossa, tá bom então.
Tão...
Enfia no cu do Nando então.
Ah, mano, de boa, nossa.
Enfia no meu cu.
Eu acho que eu nunca vi uma tatuagem tão horrível na minha vida.
Léo e May, se vocês tivessem nova... Ah, não, cara.
Cara, bifurcação.
E não é essa que eu vi que é ruim, viu? Tem uma pior aqui.
Nossa!
Ele fez uma buceta na rola dele.
É, então, uma vez o Leonardo, a gente entrou nesse fundo da internet, que é por que as pessoas fazem bifurcação peniana?
É.
Mas ele...
Que assim, se você foi muito esforçado, você ainda consegue transar com uma menina, ou você pode, sei lá, começar a enfiar caneta na uretra, não sei.
Ah, gente, pinta só acessório.
Sabe o que eu acho pior do que esse pinto rachado no meio?
Dois pintos rachados no meio.
Não, a argola gigante que tem no saco dele.
Ah, não, mano.
E ele tem uma verruga. Vocês estão vendo que tem um verrugão?
Cara, eu parei de olhar pra isso aí há um tempo já.
Gonorreia! Gonorreia!
Ai, gente, eu vou gravar. Vamos lá, vai. Todos preparados?
Não, eu tô procurando mais foto de pinto.
Ai, caralho.
Ô, Gask, eu vou mandar uma só pra você.
Não. Filho da puta. Nossa senhora.
Pior que eu ia fazer isso.